Senhor, nós vamos orar aqui diante do Senhor, colocar nossa vida. Como é bom poder adorar o Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, já reconhecemos que o Senhor preparou a mesa, o Senhor já preparou o pão, o cálice, e há um lugar para cada um de nós nessa mesa, a mesa do alimento, que é a Tua palavra, a mesa da Tua presença, que nos confronta em amor e nos direciona ao propósito. A Tua presença nesse ambiente é Espírito Santo, autoridade do nome de Jesus nesse encontro. E nós reconhecemos aqui, Senhor, que reunidos estamos em Tua presença. Queremos que se cumpra a Tua vontade, e nós rendemos a nossa vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa tudo que nós produzimos. Os pensamentos, atitudes, palavras, emoções que estão em desacordo com a Tua presença, Espírito Santo, nos perdoa. Toma a autoridade deste momento. As nossas vidas sejam marcadas debaixo do sangue de Jesus, que perdoa, que redime, que justifica e nos habilita a avançar no novo e vivo caminho para estarmos na Tua presença. Envia os exércitos poderosos dos anjos dentro e fora desse ambiente, em cada casa, em cada lar, em cada ambiente onde essas mensagens são ministradas, Pai, através das plataformas. Fala conosco. Senhor Pai, nós nos reunimos aqui para que o Teu Filho seja glorificado e o Teu Santo Espírito é bem-vindo. Nos conduz em toda a verdade. Toma cada obreiro, aqueles que estão com a mão no arado, a começar pela minha vida, nas Tuas mãos. Nos capacita, nos perdoa, nos justifica e nos habilita para sermos colaboradores. Que se mova esse ambiente, que os Teus anjos trabalhem, que cada coração que aqui está e todos que recebem de boa mente e bom coração sejam impactados pela Tua palavra. Livra-nos de todo mal, de toda ação das trevas de Satanás e seus demônios, e nos adequa à realidade que vem no Teu altar. Assim Te agradecemos e pedimos mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom. Amém? Livro de Marcos, capítulo 1, verso 9, por favor. Se os pais precisarem de apoio, nós temos uma mãe e bebê ali atrás, e se tiver uma situação de inquietação, a gente pode movimentar lá no fundo, para a gente poder não roubar e distrair as pessoas aqui, com todo cuidado. Eu peço para que todos colaborem, para que a palavra seja recebida de toda a nossa atenção. Quem está comigo, diga amém. Marcos capítulo 1, verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo, como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compraso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, verso 15, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O abrir dos céus também pode indicar que o reino está próximo. E nós podemos ver no relato de Marcos a referência à promessa de Deus de um novo mundo. Aqui o resumo de Marcos mostra como Jesus passou por um processo e o habilitou para começar o seu ministério. A voz vinda do céu e a profecia de João testificam de Jesus e a sua missão, o ministério da reconciliação. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. O resumo da mensagem de Jesus pode ser também o resumo do Evangelho de Marcos. Que resumo é esse, pastor Alê? As pessoas deveriam entregar suas vidas, isso é arrependimento, e crer nas boas novas de que Deus cumprirá as suas promessas. Primeiro eu reconheço e entrego, depois eu creio e me posiciono em que Deus irá cumprir suas promessas. Jesus disse que o tempo está cumprido e o reino está próximo. E nessa verdade, são cobradas de nós duas atitudes. A primeira atitude é o arrependimento. O óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque nós sabemos que coisas passam no dia a dia. Os anos de evangelho, a caminhada no ministério, tem coisas que parece que vão perdendo a força. Já nos acostumamos com as coisas da Bíblia, com as questões e a responsabilidade ministerial. Só que arrependimento é a primeira atitude, é algo diário na minha vida e na sua vida. O arrependimento de atitudes que passam batido. Situações que a gente ventila e nem percebe a gravidade. A decisão da mudança total de atitude de vida. Arrependimento é isso. Onde a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele. E quando ela decide abandoná-lo e começa uma nova vida baseando a sua confiança em Deus que perdoa. A palavra-chave do arrependimento é abandono da atitude que precisa ser denunciada. Eu quero me arrepender das minhas palavras, eu quero me arrepender do meu estilo de vida. Pecado tem nome e eu quero confessar esse pecado e me arrepender desse pecado. Por incrível que pareça, pessoas que têm muito tempo de ministério, inclusive liderança, começam a adequar o pecado e a organizar ele dentro dessa batida ministerial. Pecado. A decisão de não mais fazer o que fazia, que gera uma atitude. Arrependimento. No início, na nossa caminhada, o confronto bate na estrutura mais grotesca, na coisa que é mais visível. E nós nos arrependemos, aí deixamos, e aí caminhamos. Eu recomendo você que está com dificuldade de vir, todas as segundas-feiras aqui no Nova Vida, para aprender um pouco mais, a partilhar, a entender o seu processo. Recomendo de verdade, a participar também do ensino de sexta-feira, que nós falamos de assuntos, que esse ano teremos alguns assuntos especiais, e peço muita ajuda nesse sentido aos nossos líderes da área de ensino da casa, assuntos mais profundos, mais específicos, que vão lapidar a nossa caminhada com Deus. Então, a atitude que eu preciso enxergar e abandonar as coisas grotescas no início, mas na caminhada e na minha, no avanço dessa jornada, dessa corrida, o refinado. Ao ponto em que coisas que tiram a sua paz com Deus, você já enxerga e busca diante do Senhor trabalhar. No início era olhar, participar, ir em lugares, ter alianças erradas, e você vai avaliando e vai mudando, a sua vida vai entrando num processo, você vai se arrependendo, porque o arrependimento também é olhar o preço. Cara, não vale a pena. Eu já tratei de algumas questões de adultério, e eu posso falar dessa situação, desse assunto, em situações que eu vi a cobiça ganhando autoridade e a pessoa ficar cega e surda e guiar como um boi vai ao matador, o homem vai atrás da mulher estranha que destrói o coração. O preço não vale a pena. E quando você se arrepende, eu dou o exemplo de um adultério, você calcula a destruição, jamais. Qualquer tipo de prazer que eu tenha não compensa a dor, a vergonha e o opróbrio que não se afasta, como está lá em Provérbios 6 e 7. Da mesma forma, quando você junta um bem mal adquirido, que é condenado por Deus, maldito homem, que ajunta um bem mal adquirido, sua casa nunca vai ter paz, tropeçando na vida dos outros, estabelecendo o seu castelo, o seu palácio. Está errado, e você calcula isso, você não quer mais. Quando você fere o coração, quando você desonra uma pessoa, o refinar do Espírito Santo vai começando a te mostrar, olha o que você falou, olha as coisas que você falou nas costas, vai lá, pede perdão, conserta isso. Tem alguns que fazem de uma maneira muito sábia, peca no pessoal e confessa no coletivo, que é uma maneira do orgulho esconder a gravidade. Arrependimento está ligado na base do abandono. Eu preciso abandonar, vou buscar uma pessoa madura na fé, para confessar minha condição e pedir, Deus me ajuda, eu quero apoio nessa área. Quem está comigo diga amém. Essa decisão é muito importante, porque de não mais fazer o que eu fazia, não é ficar num vácuo, eu vou precisar gerar uma nova atitude. Parei de comer comida que me faz mal, fico parado, não, vou buscar uma atividade. A roda de destruição de uma vida desregrada para, eu não fico parado, eu volto agora num outro movimento de saúde, de qualidade de vida, de um novo tempo, de ajuste de higiene do sono, alimentação, atividade física. Não tem nada a ver com estética, é saúde. As minhas relações, eu ficava muito em mesa de escarnecedor, isso me faz mal, a conversa é pesada, está sempre alguém na mesa levando bordoada da gente, eu não quero, me faz mal, não vou falar. E essa atitude é iniciada por Deus através do Espírito Santo, que mostra quem nós somos. Então, arrependimento, a gente começa a entender quem nós somos. E é necessário o rompimento com uma estrutura que não agrada e não condiz com o padrão de Deus que nós aprendemos na Bíblia. Um homem de Deus não convém tal coisa, uma mulher de Deus não convém tal coisa. E hoje nós temos que falar com toda delicadeza, porque temos uma vida pública na web. Temos uma vida pública. Tem pessoas aqui que são, de alguma maneira, influentes, que são referências. Então, às vezes, para um ministro de louvor, tem coisas que não convêm publicamente, uma situação, que ele tem que ter uma máscara. Mas, meu, minha vida, minhas opiniões, eu estou reservando aos meus amigos, porque eu sou uma referência. Não vou lavar roupa suja na web. Olha aqui, seu... Não! Tem coisas que não convém mais, que não agradam a Deus. Eu estou aprendendo na Bíblia uma nova postura. Então, tudo isso está dentro do guarda-chuva do arrependimento, que é uma coisa tão rápida. Parece que você confessa aqui e ali fora está tudo bem. Não! No início dói. O arrependimento é desconfortável. No arrependimento nós remamos contra a maré. E parece que nós estamos na contramão do mundo. E é verdade, nós estamos na contramão do mundo. A conversa é outra. Você vai num lugar que não é o ambiente que você está acostumado. E é pesado. O pessoal do fitness aqui, do wellness, sabe do que eu estou falando. Tem horários da academia que não convém, cara. Não dá para ir. Não dá. Fala aí, doutor. Tem hora que não dá. No meu condomínio não vou. Eu não vou. Não vou. Porque não condiz, cara. Não dá. Tem música que agride. Tem conversa que agride. E eu estou debaixo do arrependimento diário. Deixa eu falar uma coisa. Não é porque você se converteu em 93, que agora está tudo bem, não tem que se arrepender. É todo dia. Quem está comigo, diga amém. São dores que trazem vida, que trazem crescimento no conhecimento de Deus. Eu tive que me arrepender como pastor de erros que eu cometi. Todo mês, se deixar. É a primeira vez que eu tive que me arrepender por um rebelde que eu tive que confrontar. Eu fui daqui até a cidade, orando para que eu pudesse ter um coração para começar a conversa, com cara de pau, pedindo perdão. Mas o meu orgulho queria o quê? Ele é que te deve. Você vai se rebaixar? Não, quando eu confesso, peço perdão, eu não diminuo a autoridade, nem estou preocupado com isso. Eu quero ter paz, quero ter harmonia com Deus, eu quero que o inimigo não ganhe espaço. Quem está comigo, diga amém. O confronto de Deus conosco tem um objetivo, que é a restauração. Por isso que a primeira coisa que sai da boca de Jesus é: arrependei-vos. Eu vou desromantizar o evangelho que talvez alguns aqui estavam, não, mas Deus é amor, pastor, que palavra dura, vos dastes a nós. Eu não aguento mais sentar, ouvir e ó, madeira nas minhas costas. Se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago, miau. Há 20 anos a gente procura alinhar com temor, reconhecendo limitações, para uma geração que está disposta a dizer não para o inimigo e a resgatar a vida do inferno. Há 20 anos essa casa traz esse tipo de alimento. Se você está comigo nessa, dê amém. Senão você é livre. A palavra, Jesus vai trazer a espada. Ah, eu acho que tem que ser mais graça. Tem que ser mais. Então põe Hoven. Give me to your altar, na 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 na, you are so beautiful, du, na na na. Beleza, é legal, a música é legal, o cara é de Deus, a música fala de Jesus. Mas pode tirar essa trilha sonora, irmão. Porque amanhã, a emboscada está pronta para mim e para você. E não vai ser o shopping Guatemi, 11 da manhã, quinta-feira, que é o melhor dia para ir em Guatemi. Cheirinho daquelas lojas, né? Aromaterapia, fiz marketing, irmão, conheço. Agradável, ninguém, sem criança, sem nada aqui, ó. Tomar um cafezinho, pode tomar, é gostoso, é terapêutico. Mas a vida do crente, irmão, tem um outro lado também da história. E a gente tem que se preparar. Algo no meu coração eu preciso tratar com a nobre classe, e vou dar só uma pincelada daquilo que é RGO. Se a trombeta der som incerto, como é que o exército vai avançar? E nós estamos aqui para tentar alinhar o som certo para esse tempo da igreja, para que aquele que estava meio descambando comece a entender: opa, peraí, Deus conta comigo, eu tenho uma atribuição, eu sou um pai de família, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um jovem cheio do Espírito Santo, a minha geração está naufragando no pecado, já perdeu até a identidade, mas se Deus me levantou, eu quero ser referencial para resgatar essas pessoas e colocar no bonde de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, a trombeta tem que soar, você é um instrumento de Deus para a geração que você pertence. Todo confronto do arrependimento, arrependemos, nem falei do crente do Evangelho ainda, tem um objetivo, que é a restauração. Então, maus hábitos como embriaguez, não vou criticar, eu era da turma do etílico, gostava de tomar um Beer Night, e por Deus eu fui liberto, sabendo que aquilo que descia redondo me levava quadrado para o inferno, porque depois que descia redondo eu fazia um monte de bobeirinha. A embriaguez, a imoralidade sexual. Opa, pastor, toma cuidado com o que eu falar. Deus é santo, sem santidade não haverá Deus. Deus criou o homem para isso, para um casamento, para ser uma bênção. Não consegue, negão, segura o seu balanço, vai orar, se santifica, arruma uma mulher de Deus, consagra. Passa no curso de noivos, de casais, e não vem me colocar um peso aqui que eu tenho que abençoar como se eu fosse um, sei lá quem, um carimbador de bênção. Entra no processo para ser homem de Deus, ser mulher de Deus, alinhar a casa na rocha e estar preparado para avançar. Eu não guspo em aliança, eu trabalho fortalecimento, fundamento de aliança, e nessa casa não se faz casamento, e não se faz orientação de direcionar, sem passar pelo ministério de casais, sem ser homem de Deus suficiente, mulher de Deus, para sustentar uma família. Quem está comigo diga amém. Vai brincar. Eu vim de família disfuncional, meu irmão. Sabe o que faltava na minha casa? Faltava Deus. Faltava Deus na minha casa. E eu vou te falar, já fiz aqui um convênio com a Boticário, para todo biquinho, já peguei alguns hoje aqui, eu vou passar batom ungido. Está tudo bem? Orgulhinho. Cadê o coração quebrantado? Renova-me, Senhor. Faz em mim, Senhor, a tua morada. Ira, ganância, orgulho, tudo isso, entre outras coisas, que está em Gálatas capítulo 5, 22 em diante, você vê as obras da carne, que precisam ser eliminadas da própria vida, ao passo que devem ser acrescentados o amor, a verdade, a pureza, o perdão, a humildade. Eu começo a mudar, se eu falo de arrependimento é muito bonito, foi o que eu postei esses dias, eu repostei da verdade. Tem muita gente que põe adesivo de Jesus no carro e dirige igual o Satanás. Ah, Senhor. Eu quero falar algo aqui para entrar na segunda parte, a gente já vai ter a Santa Ceia. Não há conversão sem transformação. Não há conversão sem transformação, meu irmão. Ah, mas você fala isso porque você que cuida da igreja aqui já está há muito tempo. Quando eu sento na cadeira de discípulo, e eu sento, eu também levo as minhas madeiradas. Tem ministração que eu saio da conferência para conversar com meu pastor. Poxa, estava difícil na minha vida. Obrigado, eu reconheço isso, isso, isso. Todos nós estamos num processo. Quem está comigo, diga amém. Além do arrependimento, Jesus fala da segunda atitude, que é crer no Evangelho. Crer no Evangelho. A mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, crer no Evangelho. O nome dado também a um dos quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e esses livros apresentam a vida e os ensinos de Jesus. O Evangelho em grego quer dizer a boa notícia, a boa nova. E crer no Evangelho nos leva a um processo de transformação interior. Eu estou acreditando agora numa outra fonte. Eu estou buscando poder agora numa outra fonte. Uma vida impactada pelo Evangelho do Reino entra num processo contínuo de transformação que vai trazer impactos na forma de enxergar a vida. A pessoa que crê no Evangelho, ela não enxerga a vida da mesma maneira como aquele que não crê, um ímpio. Não, eu creio no Evangelho. Então a maneira de eu ver os processos, as dificuldades, as batalhas, as respostas que eu não vou ter aqui, mas vou ter na eternidade, por crer no Evangelho, é uma perspectiva diferente. Quem crê no Evangelho tem que ter uma outra visão. Como é que você enxerga a vida? Um processo finito. Que quando você olha para trás, já avançou muito seus dias. Quando você olha para frente, sabe, poxa, não faltam muitos ainda. E que eu sei que a vida é muito rápida. E crer no Evangelho, na forma de enxergar, fala de princípios que você começa a adotar. Princípios da semeadura e da colheita, do perdão para ser perdoado, de abaixar para que ele seja glorificado, de perder para ganhar. E aí, a forma de enxergar a vida, mais impactante, se você quiser estudar depois, está lá em Mateus capítulo 5, o sermão da bem-aventurança, fala da forma de enxergar a vida a partir do Evangelho. Bem-aventurados que choram, por quê? Você vai ser consolado, irmão, tem um tempo do choro. Bem-aventurado como você sofre toda injustiça, dano, perseguição, por amor ao meu nome. Porque assim fizeram com os vossos pais. E eu começo a entender que enxergar a vida de uma outra maneira, por crer no Evangelho, é o que me torna luz e sal. Olha como é profundo crer no Evangelho. Crer no Evangelho não é pegar o culto. Desculpa você que pega culto. Tem muito mais que pegar culto. Você pode ser um instrumento de Deus na segunda-feira, no teu trabalho, dentro e fora da igreja, dentro e fora da tua família. Onde você for, você é um instrumento. Crer no Evangelho traz transformação que vai impactar os meus hábitos. Hábito. Não brinco mais com algumas coisas. Não convém. Ah, mas é cultura da empresa. Cuidado com a cultura da empresa. Porque a cultura da empresa não pode ser mais forte que o reino de Deus na sua vida. Por isso sabedoria. Ah, mas a cultura da empresa é que todo lançamento de produto tem uma festa temática e esse ano vai ser uma festa do pijama. Que todo mundo tem que participar, pastor. Eu estou falando de mim, eu vivi isso. Tinha uma festa do pijama num resort que era o tema da nova campanha. E ainda meu chefe fez assim: eu não estou nem aí para a questão de religião, eu quero toda a minha equipe na festa hoje. Já contei aqui, não sei se vocês querem contar de novo, tudo bem. Eu estou aqui, eu posso. Conto ou não conto? Bando de fofoqueiro, mexeriqueiro, quer saber? Me humilhou. Tá bom. Ele olhou para mim, deu um recado. Tá bom. Botei uma bermuda de surf, botei uma roupa louca de dormir, fui na janta. Ah! Marketing, treinamento, RH, tudo. E eu ali, já revoltado. Acabou a janta, o DJ tocou o primeiro play e foi pro quarto. Saí de lá quieto, meio que, né? Olha lá o bobão. O bobão vai curtir. No dia seguinte tinha a apresentação da minha unidade de negócio e eu fiquei responsável por apresentar livre. Me deram o tema livre. Falar, Espírito Santo. Cheguei mais cedo que todo mundo na sala de reunião. Ungi todas as cadeiras e a posição da sala e fiz uma apresentação com três fotos. Uma minha quando era criança, uma adolescente e uma já executiva. E eu falei dos três estágios do tempo de vida da nossa unidade. Quando nós éramos pequenos, não tínhamos nenhuma referência, éramos guiados, não tínhamos ainda responsabilidades, era um momento em que não tinha identidade. E depois nós nos tornamos mais adolescentes, entendendo nossa visão, já constituindo uma direção. E fui falando pontualmente de toda a equipe. Enquanto eu falava na sala em U, eu colocando as mãos nas costas. E quando aparece a foto do Edson Celular e da Vila São Pedro aqui, comecei a falar do momento que estamos vivendo, da pujança e tudo mais. Eu termino a reunião dizendo assim: feche seus olhos e curve sua cabeça. Eu orei por todos naquela sala, a presença de Deus veio, e o líder que tinha me humilhado me deu um beijo no rosto, chorando, dizendo assim: muito obrigado por essa reunião. Ou seja, eu não me submeti à cultura da empresa. Eu pedi sabedoria para o Espírito Santo para trazer algo do céu. Existem pessoas que estão aqui como se fossem becos, por causa de culturas, de segmentos que trabalham. Mas Deus vai dar sabedoria para que você possa levar o poder do reino. Porque você está crendo no Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus na tua vida. Aplauda aquele que é santo. Uma vida impactada pelo Evangelho do reino quebra estruturas familiares. Quebra a estrutura na forma de sentir, de se relacionar. e a confiança na obra salvadora de Cristo, na aceitação dos seus benefícios, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, verso 16. Pode colocar o 15 também, não está aqui no meu texto, mas eu li o 15 e achei muito bonito. Paulo chega em Roma e começa, escreve a carta para Roma e começa a dizer tudo isso, ele diz assim: e assim também, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Opa, ele vai diante de César. E aí que ele fala: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a condição, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Sabe o que ele fala? Que o Evangelho é poder de salvação para aquele que crê. Então esse evangelho, ser evangélico, ser aquela coisa pesada religiosa, não, eu creio no Evangelho, naquilo que Jesus ensinou, nas boas novas. Eu creio de todas as acentos, todas as palavras de Jesus no Evangelho, eu creio em todas, porque o justo é aquele que sobrevive ao juízo. O injusto vai ser condenado, o justo sobreviverá no juízo, porque ele tem fé, ou seja, ele é fiel a Deus antes do juízo. Que garantia você tem de ser aprovado antes de se posicionar na prova? Então, antes da prova, eu já demonstrei que eu estou na aliança, eu estou firme em Cristo, eu estou na base. E a fé bíblica não é um sentimento passivo: ah, eu creio, não, eu estou aqui, venho. Mas um risco ativo, um risco deliberado, com base na reivindicação de Deus. Então, uma fé bíblica te leva a confronto. A fé bíblica te leva a questionar sistemas. A fé bíblica te faz ser uma pessoa inconformada com o presente século. A fé bíblica te faz ser uma pessoa que vai contra a um sistema que quer te enclausurar em certas verdades do mundo. A fé bíblica te leva a ser uma pessoa que enxerga no processo uma oportunidade que Deus será glorificado. A fé bíblica te trouxe até aqui. E trata-se de uma certeza suficientemente forte para afetar o teu estilo de vida e o poder do Evangelho ser ativo na tua vida. Então tem uma fé, e eu creio que ele disse: tudo é possível ao que crê, de uma forma coerente. Eu estou em Cristo, eu estou num desenho que ele se agrada, então eu creio que tudo é possível. E ele sabe daquilo que eu necessito. Qual que é o grande problema das pessoas com ansiedade hoje? Falta de perspectiva. Quando a pessoa não tem perspectiva, ela não tem um objetivo. Então esse vazio faz nela querer preencher: não sei o que eu vou fazer, eu vou acordar, o que vai ser da minha vida. E aí que a ansiedade vem e se torna Deus. E você começa a entrar em outras situações, tentar suprir a ansiedade com a comida, compulsividade, pecado, conceder concessões a um estilo de vida contrário ao poder do Evangelho. É o que está acontecendo com algumas pessoas, porque encontraram no platô um porquê da sua vida que não está no platô. Ah, eu cheguei até aqui, já está legal, me formei, pastor. Tá, você se formou por quê? Ah, agora já me formei, agora já... Ah, se formou para se formar e trabalhar e ficar até se aposentar? Ou você se formou para usar dessa ferramenta que é a tua formação, a glória de Deus se manifestar e você ir em lugares que você jamais pensou? Jesus provoca as pessoas: te falta uma coisa. A fé do jovem rico era uma fé no platô financeiro. Já tenho tudo, o que eu tenho que fazer? Sabe qual é a pergunta de Jesus? Quer ser perfeito? Ele não queria. Ele queria o platô que ele estava. Tem pessoas que querem só o platô que estão. Só que quando nós falamos de uma fé suficientemente forte, no poder de afetar a tua vida, teu estilo de vida, através do que vem do Evangelho, toda a verdade liberada, te faz ser uma pessoa que para, que interage com todas as pessoas que passarem pela tua vida, independente da tua formação, para gerar riqueza nessas pessoas. Quem está comigo, diga amém. Quantas pessoas estamos num restaurante, a Valéria vai lá e começa a conversar, e o porquê nós estamos aqui hoje, começa a conversar, a pessoa está afastada, e aí eu creio no poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é só para você ser um super-homem. E olha, na minha casa não vale encantamento. O poder do Evangelho é levar boas novas e levar luz. Então a pessoa que está me atendendo, qual é o teu nome? Geralmente é nome de profeta, nome bíblico, já é um gancho. Ou qual é o teu nome? Samuel. Pô, irmão, Samuel, você tem noção que esse cara? Não. Aí começa a falar. Tem muita gente que recebe nome do vô, da avó que era cristão e nem sabe porque é o nome do vô. Né? Quer dizer, aí você já puxa naquilo e começa a falar do poder do evangelho. Mas como é que você vai falar do poder do evangelho se você não crê no poder do evangelho? Se você se tornou frequentador de igreja, eu estou provocando vocês aqui agora com essa minha fala. Como é que você crê no poder do evangelho se no teu desafio você recua? Eu estou te provocando com essa fala. Como é que você crê no poder do evangelho se você não pede perdão quando você sabe que está no BO, distorce, se vitimiza e põe a culpa no outro? Como é que você crê no poder do evangelho sabendo que você tinha que acertar a sua conta hoje com Deus para chegar na aliança da mesa com o coração limpo e sair daqui transformando a sua casa, casamento, família, mãe, vó, papagaio e resolver o seu BO na rua? Se você não faz isso, se esconde porque eu vou na igreja e poxa, como está sendo difícil os últimos anos da minha vida. Se você crê no evangelho, que poder é esse que você crê que não obedece? Ama Jesus? E por que, que não faz o que ele pede? Se você crê no poder do evangelho, que amor é esse no poder do evangelho, se você não dá o seu melhor? Paulo aplica esse texto aos que confiam em Cristo, sendo por isso salvos no juízo final. A fé e a crença é algo que não pode ser visto, algo que não pode ser tocado, algo que não pode ser provado. Só que a fé descreve a crença em Deus. E a partir do momento que a nossa fé em Cristo cresce, eu passo a vê-lo, a tocá-lo, a provar das coisas de Deus, através desse poder do evangelho, quando eu levo transformação, quando atitudes que eu jamais imaginaria na minha condição, eu começo a manifestar. Quando eu falo, meu Deus, eu tenho mais do que eu preciso, eu quero ajudar pessoas, é o poder do evangelho na tua vida. Eu quero liberar uma palavra para essa pessoa que está sofrendo. Eu estava aqui em oração, Deus me deu um texto, eu quero liberar para essa pessoa. Eu vou fazer uma campanha secreta para o meu pai largar a pinga. Eu vou fazer algo no meu coração que eu vou querer, sabe, uma bênção da minha intimidade com o Senhor. Fé é um dispositivo que Deus deu aos homens para trazer à existência no plano físico e natural as coisas que só existem até então no plano espiritual. A fé é uma moeda do cristão, onde existe a seguinte relação: quanto mais fé, mais resultado. Só que a fé pede posicionamento, não fé só de falar. E se eu creio com fé, eu posso aguardar com segurança, porque eu sei que algo vai acontecer na minha vida, porque eu sei que Deus vai agir por mim. Podia dar muito testemunho aqui, como eu me exponho muito, porque no caso eu que conduzo a igreja como pastor, fica muito exposta a vida do pastor. Mas você pode falar dos teus testemunhos. Você pode olhar para a tua aliança e saber do teu testemunho. Só Deus sabe como você casou. Eu sei como eu casei. Nós podemos falar da nossa história dessa igreja de 20 anos, quantas coisas nós passamos. Enquanto a fé do ímpio não tem fundamento, a fé do cristão é totalmente fundamentada na palavra de Deus e na fidelidade do Senhor. Eu posso crer não porque eu acho, eu sinto, mas porque disse, porque Deus disse e está escrito. E a sua palavra sempre se cumpre quando eu a obedeço. O poder do evangelho é manifesto também através das nossas vidas. E a Bíblia diz que nós somos o cheiro do sacrifício suave que Cristo oferece a Deus. Como assim o cheiro suave do sacrifício que Cristo? Como assim? A atitude que se espalha entre os que estão sendo salvos e as atitudes daqueles que estão sendo alvos de Satanás e se perdendo. Como assim? Para aqueles que estão se perdendo, esse cheiro suave é um cheiro que mata. Não gosto de crente. Ou povo chato, povo retrógrado, povo antigo, povo ultrapassado. Mas para aqueles que estão sendo salvos, é um perfume agradável que dá vida. Só que a diferença na forma que a gente escolhe carregar a mensagem e a maneira como a gente escolhe manifestar a mensagem. Eu carrego uma mensagem. A sua vida é uma mensagem, a minha é uma mensagem. Mas como é que eu estou manifestando essa vida, essa mensagem? Por isso a chamada. Ela é urgente. Poucos são os ceifeiros, já a seara é gigantesca. O que separa é a sinceridade e a integridade do coração de uma pessoa. Me arrependi e eu creio no evangelho. Desculpa aí. Eu creio na espiritualidade, eu creio numa vida com Deus, eu creio. A minha casa, eu busco ter esses princípios. Na minha mesa sempre tem agradecimento. Não tem WhatsApp na hora do alimento. Estou falando de coisas práticas. Eu creio no evangelho. Tem hora que eu estou com uma medida acima do que eu posso, então eu recuo. A presença dele no meu interior começa a descobrir áreas do meu coração que eu preciso me render. E Deus pode te usar e me usar com uma carta, não escrita com tinta, mas com o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo de Deus vivo. Porque ela não está gravada na pedra, mas no coração humano. Como é que é assim, pastor? Como assim? Eu e você fomos criados a partir do pó e nessa condição nós fomos transformados. Jesus veio entre nós, assumindo a nossa estrutura, conhecendo a nossa dor, e nós estamos sendo mudados para sempre no processo de transformação, de escravo para filhos. Eu me arrependo e eu creio no poder do Evangelho. O novo homem trata de uma nova pessoa que procura viver de acordo com Deus. Você está procurando viver de acordo com Deus? Qual a essência do novo? Se você está vivendo com Deus, a primeira coisa, se você está vivendo com Deus ou não, pureza moral. Pureza moral. Você consegue ver o sexo oposto sem cobiça? Você consegue escutar que o irmão prosperou e a empresa dele explodiu e ele está hoje vivendo melhor sem ter inveja? A pureza moral, ela transforma comportamento. A pureza moral faz você entender certos códigos de ética, protocolos de ética. Você tem pureza moral. Os valores, a atitude de uma pessoa que tem pureza moral é um estilo de vida diferente. É o que deveria ser desde sempre. Mas o pecado contamina. E a nova aliança em Cristo é a glória reservada para esse tempo onde o poder do Evangelho precisa resplandecer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvor pode subir. Quando o homem se volta para Jesus, o seu coração começa a ser gravado uma nova lei. Uma lei que gera vida, poder do Evangelho, intimidade, amor. Jesus disse: arrependei-vos porque o reino está próximo. Mas arrepender e crer no Evangelho é mexer com a sua base. Porque não só deixo de praticar o que eu praticava, mas agora eu tenho um novo posicionamento. Não só abandonei, eu adotei um novo estilo de vida. Por isso que é necessário os dois. Eu me arrependo e creio no Evangelho. Não só me arrependo e fico vulnerável à minha história familiar, às ondas do passado. Eu me arrependo e eu creio no Evangelho. Fecha os teus olhos. Qual nível de poder você tem aprendido e vivido? Na tua vida pessoal, nas suas orações, como família, no seu lar. E a gente atribui poder só à bênção. Ah, eu tenho o poder do Evangelho, eu vivo bênçãos financeiras, eu tenho o poder do Evangelho, eu consegui me casar, eu tenho o poder do Evangelho, agora eu tenho um filho, eu tenho o poder do Evangelho agora na minha vida, que eu tenho um bom trabalho. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependimento. Creia no Evangelho. Tem pessoas que estão pegando de culto em culto, criticando, mas estão gerando ambientes. Que o culto gerou uma transformação e te levou para um ambiente. Você veio para alimentar a sua fé. E na fé coletiva, coisas são tratadas. Mas a partir dessa fé coletiva que você é tocado, algo secreto você precisa atrair e guardar. E é nessa verdade que você sai daqui para colocar em prática e aplicar na tua vida pessoal, secreta, na tua vida particular. Arrependimento. Arrependimento. O arrependimento muda a face, muda o olhar, muda a expressão. Arrependimento faz você ser vulnerável ao Espírito Santo e ser ensinável. Existem pessoas que resistem, ofendem-se, lutam contra. Como vai ver o poder do Evangelho? Arrependimento, a entrega, o abandono e uma nova postura. Deus tem algo novo para todos nós aqui hoje. O que eu preciso avaliar na minha vida é qual nível de arrependimento eu estou vivendo. E qual nível de fé, do evangelho, das boas novas, novo estilo de vida, as responsabilidades das boas novas, porque não é só ser passivo às boas novas, mas eu preciso reagir às boas novas, eu tenho meu papel das boas novas, ao tomar posse, ao desarraigar estruturas da minha vida que as boas novas confrontam, senão eu volto à mesma condição do início. Eu tenho que ter novas práticas com as boas novas, eu tenho que ter uma nova fala no meu coração, e eu preciso aceitar melhor ser ensinável ao Espírito Santo. Arrependimento, coisas que ferem o coração de Deus, força da carne, palavras, atitudes, omissões. Se você tem um motivo para se arrepender, se coloque de pé no teu lugar. O motivo tem um nome. Seja algo do teu coração, atitude, um vínculo, uma situação. E com os teus olhos fechados, você vai apresentar isso ao Senhor. Eu acredito que de tudo que se deve guardar, como diz a palavra, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as portas da vida. Coloca a tua mão no teu coração e apresente as portas da tua vida que você precisa se arrepender, as portas que se produziram omissões, atitudes, palavras, posicionamento, pensamentos, emoções. Eu me senti mal, eu falei mal, eu recusei, eu menti, eu busquei outras fontes, eu quebrei a aliança. Coloca a mão na porta do teu coração e se arrepende, confessando. E ao confessar o nome da estrutura, da condição, situação que envolve pessoas e você mesmo, você vai decidir hoje: eu quero abandonar isso. Eu quero abandonar isso. Eu quero a tua justiça na minha vida hoje. Eu quero me abrir à tua justiça na minha vida hoje. Nada trouxemos a este mundo. Eu quero lembrar você que está lutando com essa palavra. Nada trouxemos a este mundo e nada dele levaremos. O que faz sentido para a nossa vida é a nossa intimidade e aliança com o Senhor. Para que ser duro? Para que reter perdão? Para que ficar na mágoa e na ofensa? Torne a ser uma criança, se converta com o coração de criança, para que você possa entrar no reino. Arrependei-vos e crede no evangelho, para que a justiça se cumpra. Você que encontrou motivos de arrependimento para abandonar, identificou nome, vínculo, circunstância, o processo, você sabe o que representa isso. Confessa com os teus lábios. Não precisa vir aqui no microfone, mas diante de Deus, porque as suas palavras são ouvidas no céu e no inferno. Peça perdão. Enquanto os instrumentos profetizam, é um ambiente apenas de confissão, de um início de um arrependimento que te leva a um novo processo. E precisamos fazer isso ciclicamente nas nossas vidas, porque estamos lutando com a natureza pecaminosa. E o príncipe desse mundo, e o sistema desse mundo, é mau. Nós apresentamos diante de ti a nossa vida. São muitas coisas que pensamos e falamos. São muitas coisas que sentimos e nos posicionamos. São muitas coisas que até nos omitimos e nos reservamos a não nos dispor à luz. Mas nessa noite estamos aqui, Senhor, para reconhecer uma água amarga, salgada do nosso coração, que precisa ser confessada e abandonada. Algo que tem roubado as relações. Quando nós nos apropriamos daquilo que é teu, que é o perdão, e retemos o perdão. Quando nós, ofendidos, nos colocamos no lugar de vítimas, quando nós, machucados, atacamos, porque estamos feridos e não confessamos a condição, quando nós amamos esse mundo e o príncipe desse mundo, num sistema de valores corrompidos, quando nós lutamos por aquilo que perece, e levantamos ídolos do nosso coração, no mais secreto do nosso ser. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo até como obreiros, líderes, homens e mulheres chamados, nos distraímos. Ah, Senhor, há um altar aqui que precisa ser confessado, o altar da distração da vida pessoal, da vida profissional, da vida secular, que nos distrai a voz daquela que clama no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, mude as suas vestes, se arrependa, confesse seus pecados e abandone, e o Senhor te perdoará. Confesse teu pecado hoje, a inadimplência, a desonra, a falácia, a maledicência, a murmuração, a acusação, a condenação, o vitimismo, o ressentimento, a falta de liberação do perdão, a falta de humildade, a falta de compromisso, a falta de obediência, a falta de santidade nos lábios, a falta de santidade nos olhos, a falta de santidade no coração, a falta de santidade na mente, a falta de santidade nos ouvidos, a avareza, a retenção do dízimo, a retenção do bem que eu posso fazer, eu não faço. Perdoa-nos quando falamos mal das nossas autoridades, quando falamos mal dos nossos líderes, quando falamos mal dos nossos liderados, quando falamos mal dos nossos pares, quando falamos mal dos nossos familiares, quando desonramos o nosso cônjuge, quando nós nos irritamos com os nossos filhos, quando disputamos os primeiros lugares, quando queremos aparecer e sermos influentes, quando a nossa vaidade guia as nossas atitudes, quando as nossas motivações são guiadas pela cobiça, as nossas vestes precisam ser lavadas. Nos ensina, Espírito Santo, limpa esse altar, limpa a nós pastores, a nós presbíteros, a nós diáconos, a nós líderes de célula, a nós líderes de ministérios, a nós obreiros, a nós supervisores de células, a nós anfitriões, a nós filhos e filhas do Senhor. Perdoa-nos, prepara um caminho novo, e que eu possa entrar pelo meu coração com vestes limpas. Pedimos perdão. Se você tem mais algo a pedir, perdão, peça, enquanto nós profetizamos com os instrumentos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos, muda sua atitude, se desconecta nessa fonte terrena, humana, vaidosa, orgulhosa. Hoje há uma atmosfera que está cercando a igreja do temor do Senhor, do arrependimento. Prestaremos conta do óleo que caiu nas nossas cabeças, daquilo que nos foi confiado como talentos. Há um temor de Deus sendo restaurado na igreja. Não falaremos dolosamente, não nos levantaremos de qualquer maneira, mas haverá uma restauração das bases, do fundamento, do ministério. E quem estiver disponível, quem estiver ensinável, o Senhor vai mover. Peça perdão pela dura serviço. Peça perdão por estender os dedos, por acusar e condenar. Peça perdão por aquilo que fala. Peça perdão por idealizar e atribuir sua identidade ao que faz. Peça perdão, porque não é o que eu faço que me determina, é quem eu sou que determina o que eu faço. Existem pessoas ofendidas porque estão atribuídas num lugar, e esse lugar é o lugar que faz a tua identidade estar errado. A ofensa vai matar pessoas se não for desmascarada. A ofensa mata ministérios, a ofensa mata casamentos, a ofensa destrói famílias. Existem pessoas presas na ofensa. Eu oro nesse ambiente agora, você que sabe que está numa ofensa, para que o Espírito Santo te visite agora, onde você está. Nem precisa se expor, mas já está sendo denunciada essa estrutura maligna de ofensa. E nessa noite, essa estrutura de ofensa, o Senhor está quebrando. À medida que você concorda, confessa, se rende, abandona, o Senhor está cancelando essa estrutura de ofensa na tua vida, mas ela usa a tua natureza para se rearmar rapidamente. Confesse, denuncie, faça um voto com Deus. Não lute com o relógio, não lute com o tempo de Deus. Ele sabe. Vem, Espírito Santo. Toma essa atmosfera, toma esse altar, toma os ministros de louvor, toma os intercessores dessa casa. Começa a sacudir as estruturas do louvor, da intercessão dessa casa. Tira todo o peso religioso, toda a atadura, toda a maledicência, todo o coração torpe. Tira, Senhor, toda inconstância, toda má vontade. Tira, Senhor. Começa a restaurar. Intercessores, começa a receber fôlego e renovo do Senhor na tua vida. Intercessores, começa a receber uma nova veste, mirra, mirra que vem do alto, algo que separa vocês novamente. Ministro de louvor, vestes sendo trocadas, vestes sujas, rotas, o Senhor está trocando. Há um ambiente do Espírito Santo se movendo em vocês hoje. Novas vestes no altar, novas vestes para a artéria. Temor vindo sobre a artéria. Temor vindo sobre o louvor. Temor vindo sobre a intercessão. Temor vindo sobre os pregadores dessa casa. Tem algo novo sobre os pastores. Pastores, o seu significado é ligado a rebanho, é ligado a chamada, a propósito. Presbíteros, irmãos mais maduros, vocês não podem se rebaixar em fofocas, em contendas, em ladainhas, em conversas, em críticas. Presbíteros, o Senhor está levando vocês para uma nova sala. Presbitério, fica aqui na frente. Todo presbitério fica aqui na frente hoje. Presbitério dessa casa, quem ministra nessa casa são os nossos pastores Rodrigo, Renata, Wagner, Roberta, Tiago e Lígia. São esses os pastores da casa de Porto Alegre, comigo e a Valéria. Os presbíteros são os que estão do meu lado, são esses que ajudam a autoridade pastoral. Eu preciso falar o nome de presbítero que não está aqui na frente. Eu preciso chamar. Se você foi ungido missionário, você não tem mais missão, você é presbítero. Vem aqui para frente, por favor. Nós temos aqui na igreja alguns homens que são pastores ungidos fora do ministério. E eles estão no tempo de caminhar. No tempo que eu aprendi com meu pastor, como receber pastores. É assim que nós caminhamos. Aqui está o Junei, aqui está o Romo, aqui está o Henrique, que eu me lembro, o próprio Thiago Rovani. São pastores que me ajudam. Ainda não estão sendo reconhecidos no ministério pastoral. Se Deus permitir, serão conhecidos. E para mim é uma grande alegria tê-los conosco nessa caminhada. São estes que ministram. São esses que cuidam. Espírito Santo de Deus, eu começo a pedir aqui que sobre eles vem algo novo. O Senhor está antecipando que seria amanhã para hoje aqui. Algo novo. Porque essa é uma ceia oficial também aqui. Espírito Santo de Deus, eu peço que a começar nas plantas dos pés, que estavam cansados e presos em sistemas, hoje está sendo denunciado esse sistema, porque vocês peregrinaram, e o peso do presbitério é diferente, a carga do ministério não é comum, porque vocês são presbíteros da igreja de Jesus na terra, vocês cuidam das ovelhas. A palavra diz para estabelecer os presbíteros, e Paulo fazia isso nas comunidades, estabelecer os anciãos para cuidar, para amadurecer, para alimentar e apacentar. Eu quero ressignificar vocês no cuidado do alimento, do pastoreio, da ajuda, do amadurecimento. E o que falta vai completar hoje, que é uma graça de sabedoria. Mas algo da boca precisa ser cancelado, algo da atitude precisa ser cancelado. Não pode haver forças contrárias da natureza com a natureza do Espírito. Ou seja, eu quero confessar a minha natureza pecaminosa. Eu quero colocar aos pés da cruz e receber a natureza de Jesus. Presbíteros, tem algo sobre vocês aqui, que é o poder do Evangelho. E esse poder começa na vida de vocês. Eu quero orar por vocês como a primícia da liberação desse culto. Ao declarar sobre vocês o poder do Evangelho sendo ativado, que vocês nunca viveram, ao ler a palavra, a orar por vidas, a visitar enfermos, a fazer reuniões, a cuidar e dirigir cultos, a estar conectados com o corpo, vem algo que a sua escola até aqui não foi suficiente, porque é o que vem do alto nessa noite. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória sobre os presbíteros dessa casa. Espírito do vivo Deus, eu apresento a ti o presbitério dessa casa, os irmãos mais velhos, os que têm os ombros mais largos espiritualmente, para suportar na medida da graça a atribuição que está sendo conferida hoje. E eu quebro agora tudo que foi até aqui que impedia deles avançarem. E eu quero alinhá-los nessa casa como presbíteros abençoados, respeitando a história pregressa, mas declarando uma vasta avenida à frente, para que eles possam romper um vasto campo de colheita, e sendo posicionados para avançar nessa colheita, a participar da palavra, a liberar a salvação, a restaurar os contritos, a restabelecer vidas no reino. E eu declaro que o presbitério é nessa noite ressignificado como carvalhos de justiça, carvalhos de justiça, carvalhos de justiça. Epa, cotola, vem sobre vocês. Não haverá peso nessa obra, não haverá peso. Vem sobre vocês, eu declaro essa unção, vindo sobre vocês, revestindo o peso da glória, o Senhor ativando mais do que já viveram, mais do que já serviram. Sobre vocês, há uma graça, uma medida, algo que vem do céu, algo que vem do céu, sobre a mente, sobre o coração. E eu cancelo tudo que estava prendendo os pés de vocês para prosperar nesse campo, nessa colheita. O Senhor está liberando nessa noite algo novo sobre os pés de vocês, sobre os pés,
algo novo que vem da parte de Deus. Plantamos a casa do Senhor, frutificando. Eu chamo sobre a essência de vocês frutos do arrependimento, frutos do poder do Evangelho. Sobre vocês hoje, eu preparo a ceia para vocês. Algo da vida que faltava, algo que estava preso, o Senhor quebrou hoje. Alguns estavam flechados aqui, e alguns estavam debaixo de uma redoma. O Senhor quer estar cancelando isso hoje. O peso da sua glória se envolve nesse ambiente. Sobre os presbíteros, como igreja, nós estamos reconhecendo novamente o presbitério. Repita assim comigo: como igreja, nós reconhecemos a autoridade do presbitério sobre as suas vidas, e nós os abençoamos, declarando frutos de transformação e do poder do Evangelho, em nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo.
justiça prevalecerá. Ele vem pra reinar. E em sua justiça prevalecerá. E sua justiça, e sua justiça.
Deseja consertar a tua vida. Você não quer sair da mesma forma que entrou e continuar no mesmo sistema que você estava preso. A palavra veio sobre a tua vida e coisas mexeram com você. Nessa noite eu quero te falar da obra da cruz do Calvário. Deus nos amou independente da nossa condição. Ele prova, demonstra e afirma esse amor ao entregar o seu filho amado Jesus por mim e por você. Nós pecadores merecíamos a morte eterna, o fogo eterno do inferno. Mas Ele interveio nessa situação para nos reconciliar com Deus. Havíamos perdido o nosso relacionamento com Ele quando o pecado entrou no mundo. E nessa noite, ao olhar a cruz do Calvário, ela está vazia. Porque Jesus se colocou naquela cruz e se entregou como preço por mim e por você. Aquele que crê é salvo. Aquele que confessa seus lábios é perdoado e justificado. Nessa noite eu quero te anunciar. Há uma obra poderosa. É a obra mais importante, a obra do Filho amado. E ao confessar com os teus lábios e crer no teu coração, nós reconhecemos a autoridade e Ele passa a te governar. Se você está aqui ou estava afastado de Deus, mesmo acompanhando online e deseja fazer essa aliança, eu quero te conduzir numa oração simples, mas tem que ser a sua verdade. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio que tu és o Filho de Deus e veio a este mundo e na cruz do Calvário se entregou por mim. Ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Eu reconheço que a partir de hoje tu és o meu único Senhor, tu és o meu único Salvador, Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que seja a tua habitação todos os dias da minha vida. Está nas tuas mãos. A partir de hoje. Amém. Você que tomou essa decisão, levanta bem alto o teu braço. Você que fez essa oração e se reconciliou com Deus, fica com o teu braço levantado, por favor. Eu quero orar por vocês. Pai querido e amado, todos os meus irmãos que estão nessa noite aqui, eu quero apresentá-los que acompanham também através das plataformas, que fizeram esta oração diante do teu altar. Eu peço agora, Senhor, e recebe essas vidas e essas orações. Perdoa os seus pecados e escreva estes nomes no livro da vida eterna. Como igreja, nós testemunhamos e confirmamos essas orações. E que seja ligado no céu agora a salvação e uma nova vida. E na terra eles possam receber a autoridade de filhos e libertos de toda escravidão, de todo pecado. Que a partir de hoje comece um novo tempo. E que eles possam resplandecer o poder do Evangelho. E assim nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor que é bom. Aqui hoje você tomou uma decisão, o primeiro passo dessa jornada. E nós estaremos aqui no final, os boas-vindas, para te ajudar. Você vai dar o teu nome, seu telefone. Terça-feira tem célula. Na quinta-feira tem culto. Sexta-feira tem reunião aqui, que é muito especial. Nós fazemos o ensino para aberto para todo mundo. E vai ser um tempo muito especial caminhar junto. Então não fica sozinho. Porque no início dessa jornada, andar sozinho, a gente fica muito vulnerável. Então participe. Frequente a igreja. Anda com aqueles que andam com Deus. Ler o Evangelho. São formas de você sustentar essa obra que começou na tua vida hoje, que é maravilhosa. Amém? É o que eu te peço. No final eles estarão aqui para você entrar em contato. Da mesma forma, você que fez online, está acompanhando através das plataformas, nós temos um telefone, você pode entrar em contato também. E que Deus seja glorificado por essa noite. Aplauda aquele que é santo. Pega a Santa Ceia para mim. Na noite em que Jesus foi traído, Ele desejou e realizou a última ceia com seus apóstolos, seus discípulos. Ele pegou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, que é partido por vós. Da mesma forma, depois que ele comeu o corpo, ele pegou do cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança, um novo testamento no meu sangue. Toda vez que comer pão e beber do cálice, anuncia a minha morte até que eu venha. Esse é o ensinamento de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui hoje é reconhecer o que Ele fez por nós, até que Ele venha. E esse é o princípio da Santa Ceia, anunciar a sua morte, a sua vinda, porque um dia Ele virá, e como nós dizemos, Ele breve vem. E quando nós fazemos isso, temos que fazer com o coração correto, com o coração verdadeiro. E apóstolo Paulo ensina a comunidade de Corinto, se há alguma coisa errada, que peça conserto, para que a gente não tome de qualquer maneira, não reconhecendo, não discernindo o corpo do Senhor. E o que nós devemos fazer é avaliarmos a nós mesmos. Então considerar algum está bom, eu quero pedir perdão diante de Deus, eu quero consertar. E assim tomamos do cálice e comamos do pão, todos juntos. Então você que está aqui hoje, nós vamos entregar a Santa Ceia. Enquanto isso, nós vamos ministrar um louvor, e que você possa avaliar a sua vida. E que isso seja um novo tempo na tua vida hoje. Que comece uma nova estação e você veja o poder do Evangelho jamais ser impedido, mas possa fluir. Pai querido, amado, nós apresentamos o cálice e os pães diante do teu altar, elementos, Pai, dessa ordenança em ti, e pedimos que a tua bênção esteja agora trazendo para nós significado de uma mudança profunda e de um novo tempo para as nossas vidas. Como teu servo, junto da igreja representada, nós consagramos a ti esses elementos e os abençoamos em o nome de Jesus. Que de boa mente e bom coração você possa receber. Vamos esperar todos os presbíteros, os diáconos vão servir. Pega o pão, pega o cálice, hoje é diferente, vai ser muito especial, desde a pandemia a gente não faz isso, vai ser um tempo novo, e a gente vai tomar todo mundo junto aqui, amém? Pode entregar por favor a equipe, por gentileza, e os diáconos e presbíteros, eu e a Valéria vamos servir vocês, amém? Isso, eu sirvo vocês, serve só o povo, diáconos, presbíteros, pastores, eu sirvo.
O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto.
Você que está em casa, prepare o seu elemento, um pedaço de pão, um pedaço, um pouquinho de suco. Nós vamos orar juntos para ministrar com vocês.
Cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, ele
pode acender as luzes para todo mundo pegar. Obrigado.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde está?
Quem não recebeu, por favor, levanta o braço para nossa equipe chegar. Todo mundo recebeu aí? Glória a Deus. Os diáconos podem ficar já. Os presbíteros alinhados aqui. Se eu posso, nós vamos aplicar. Amém? Quero chamar aqui à frente o Tiago Almeida e sua esposa, que vão ser recebidos na diaconia dessa casa. Louvado seja Deus, estão chegando da Bola de Neve, Rio de Janeiro, Zona Sul, do meu querido amigo, irmão, Davi Fuchs. São muito bem-vindos nessa casa. Também não sei se o Miguel e sua esposa, que vieram de Uruguaiana, estão aí, mas já estão integrados também, podem receber a Santa Ceia comigo. Se faltou alguém, vamos lá. Sarita e Lemar, que estão sendo recebidos na diaconia, por favor, se posicione aqui. São diáconos há muito tempo da igreja, então pode se enfileirar do meu lado aqui, junto da trincheira, coluna, família dessa casa, tá desde o início do ministério. Sarita Lemar, todo mundo se esperem aí, tá? Vamos lá. Henrique e a Bianca estão aí? Vem aqui pra frente, por favor. Assim como o Alan e a Fran também, vem aqui à frente. Recebê-los como diáconos dessa casa. Amém? Ah, na frente já fomos juntos faz tempo, né? Quem você ficou aqui na frente da diaconia? São diáconos da casa. Alguém de vocês eu não ungi de agonia aqui? Só o Bruno, só o Henrique e a Bianca, né? Tá bom. Cadê o Henrique? Tá aqui, vem aqui morar com você, Henrique. E a Bianca também. Estenda suas mãos para cá, Senhor. Nós apresentamos nessa noite os teus servos na unção desse ministério, capacitando os teus filhos, Espírito Santo, para esse novo tempo, para essa nova estação. Nós queremos declarar, Senhor, que continue a boa obra que o Senhor iniciou. Espírito Santo de Deus, venha constituí-los no corpo de obreiros desse ministério, da liderança desse ministério. Nós estamos, Senhor, derramando este azeite nessa estação para a diaconia desta casa, para que eles prosperem debaixo dessa autoridade. Posso conduzir vidas, posso servir as mesas, posso ser instrumento do Senhor. Estenda essas mãos para cá, como igreja, nós reconhecemos a autoridade da diaconia desta casa sobre suas vidas e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor por essa família, casal abençoado. Vou trabalhar muito, hein? Conto com vocês. Coisa pela frente, contamos com vocês. Vamos lá, pega a sua Santa Ceia aqui. E a pastora, nós vamos servir. Já vou deixar a nossa aqui, tá, amor? Vamos lá, vamos juntos. Eu sirvo os machos e elas chamam as fêmeas, ou os maridos, as esposas. Dá uma Santa Ceia pra pastora. Nós vamos servindo a partir do postinho da Renata, aqui, ó. A senhora vai servir nas varoas. Receba da Santa Ceia a nossa aliança. E nessa entrega nós estamos declarando que estamos firmes, alicerçados, firmes em Jesus. Varões de Deus, varoas de Deus. Amém? Louvado, você pegou da Santa Ceia? Pegou, né? Já pegou, recebe. Glória a Deus. Recebam essa porção. Já está aí, já está na mão, né? Vamos lá, Natan. Glória a Deus. Recebe essa aliança dessa noite, Léo. Vou mencionando os varões e as varoas, vocês estão no meu coração, tá? Não pode ter mimimi aqui, ah, eu não falo meu nome. Né? Fala aí, Moreno. aqui é rocha. Vamos lá, meus queridos, recebam. É um novo homem, casou com um novo homem, está mais novo, tirou a barba, topete, militar, está uma bênção. Pastor Wagner, pega aqui, já pegou? Pega o Wagner, o Magninho. Isso, pega para as crianças do caso. Receba. Louvado seja Deus. Lalá, família. Pega, já pegou? Pegou, Thiago. Rovani, com seu topete sempre alinhado. Glória a Deus. Vamos lá. Flores e suas flores. Flores e as suas rosas. Vamos lá, varão. Querido, guerreiro do Senhor. Obrigado por estar aqui do nosso lado. A pastora é mais rápida do que eu. Vamos lá, meu sargento. Patrão. Vamos lá, doutor. Filho. Vamos, Diego. Recebe dessa aliança. Estamos juntos. De... O vovô pode ministrar. Você não precisa ficar fazendo trilha sonora de filme. Olha o Marlon com o topete novo. Glória a Deus, Marlon. A bolacha com as suas margaridas também. Aqui. Chapô. Está queimado, está bonito. O Marcinho, seu visual. Vamos, Marcinho. As varôs, os varões. Recebe junto. Glória a Deus. Recebe essa aliança, Limar. Tantos anos juntos no ministério. Instrução. Vamos lá. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha que lindo o nosso exército. Fala, Paulinho. Recebe varões, varoas. Formada. Oi, gatinho. O varão que está no seu olho. Caso recebe. Segura o seu sofá aí. Vamos lá, fala meu querido, homem que viaja mais, vamos lá Reginaldo, glória a Deus, pegou o Japão? Pega
cantamos a lua, cantamos a lua, cordeiro venceu,
cantamos a abençoado,
cantamos a lua.
Isso, prega pra mim.
Cantamos aleluia, o poder do vencer. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder do vencer.
Recebe essa ceia, varão de Deus. Nossa aliança seja renovada. É a Valéria que te dá um caso. Mas a gente ama só carne, a Valéria. Se você pegou com ela, a gente fica essa. Você pega com a pastora. Recebe renovo, profeta. Recebe avivamento sobre a tua vida. O cara se não pegar, se não é. Recebe aqui, ó. Aqui é a vitória, aqui é a chave. É o que você precisa, é minha princesa, minha amiga linda. Recebe renovo do Senhor, recebe a aliança. Ah, você está aqui hoje. Glória a Deus, pega a pastora, pega a pastora. Obrigado. Você possa usá-los poderosamente. Família de gigantes, pega o cálice também, rapaz. Para passar da ceia. Fala de um, já pegou? Ah, pega outro, já coeu com uma mão já. John, ó, vários John aqui, ó. Glória a Deus. Joseph, meu Deus, quem é esse homem? Era um bebê. É, o tempo voa mesmo. Olha o tamanho do pai já. Ela vai usar o tênis dele daqui a pouco. Recebe. Varoa, valorosa. Oh, e o polaquinho, número 2. Recebe essa. Ei, Sapucaia altaneira. Esse dourado de Sapucaia. Recebe, meu jovem grande. Recebe, prof. Essa aliança. Vamos lá, Pedrinho. Recebe, filhotinho. Glória a Deus. Olha quanto. Faz tempo que a gente precisa da ceia, né? Paulinho, eu que te dou. O Paulinho e as Pauletes. Recebe a mais querida Elisa. Quer pegar pra ela também? Pega. Segura. Segura o pãozinho, pega o pãozinho com o papai e com a mamãe. todo mundo. Recebe dessa aliança, recebe esse renovo. Em nome de Jesus. Vamos lá, sargento. Isso, nós vamos enviá-los. Louvado seja Deus. Recebe o fato de adoradores. Louvado seja Deus. Pegou para ele também, vai pegar? Tem? Pega, meu jovem. Isso aí, meus amigos. Bonitinho, né? Isso, pode pegar sua Santa Ceia direitinho, que você já é um guerreiro do Senhor. É? Ainda não, a gente vai orar junto, aí você toma junto, tá? Quando eu falar já, aí você toma, ainda não. Meu querido, recebe. Andrezão, recebe, seja renovado aqui. Oh. Todo mundo junto aqui, ó. Varão, pegou já? Pega aqui. Dani também. Pega, meu jovem. Casal. Deus vai usar tanto vocês, cara. Vocês vão voar com Deus. Faltou aqui? Isso aí, Dindo, pega aqui, meu amigo, esquilo bateria, já pegou o Taramé? Receba, bem. Tiago, esposa, sejam recebidos no corpo dessa casa, nessa aliança, em nome de Jesus, amém? A igreja te recebe aqui, recebe vocês, em nome de Jesus, já declaramos que está selado. Em memória de Cristo Jesus, nós estamos aqui para reconhecer a autoridade do pão. O Jason e a Ju, a Arruda, estão aqui? Jason, a Arruda, o Hunter, está aqui? Acho que o Jason não veio. Em memória de Cristo Jesus, diante do seu altar, Pai, nós colocamos a nossa vida, e o poder do Evangelho seja manifesto, começar pela ordenança da Santa Ceia. Em memória de Cristo Jesus, podemos comer do pão. Da mesma maneira, nós levantamos o cálice diante do teu altar, a nova ordenança, o sangue, o testamento, a autoridade que nos cobre. Selo desta aliança, declaramos, Senhor, o poder ativado das nossas vidas, da tua palavra, da tua presença, Espírito Santo, em memória de Cristo Jesus, podeis tomar do cálice. Guarda-nos e protege-nos nessa estação. Temos um mês, Senhor, de novidades do céu e da terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior está em mim do que aquele que está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que é o sangue, como é o Espírito Santo, a promessa, esteja sobre as nossas vidas. E que tenhamos, Pai, tua parte, sempre teu poder sobre nós, assim te agradecemos. Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz, Senhor. Dê um abraço, irmão, está ao seu lado. E eu vou fazer uns minutos de dedicatória. Se você não pegou o livro e quiser pegar, eu vou assinar um pouco de livro ali também. Você pode pegar o lançamento aí, amém? Deus abençoe. Jogue o lixo no lixo, as cadeiras da lateral. Levanta, só deixa a cadeira no meio.